mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Desfalcado. Mas vejam, tem alguma coisa escrita naquele papel ali em cima do tocador.
Não pegue, não pegue. Está manchado de sangue. Não toque coisa alguma.
O que é? Calma, eu não ia tocar, não. Ah, mas isso não significa que não possamos ver o que está escrito, né? Deixa eu ver se eu... Se eu aparecer morto, o culpado de minha morte é...
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Quem Matou Ivan? Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Ai, meu Deus do céu, será possível, chefe, que a gente nem possa ir a um teatro ver uma peça sem que aconteça logo um crime?
Ah, só não, eu estava tão bem sentadinha ali esperando começar o espetáculo e de repente, ó, tô dizendo, essa não, chefe.
Avacos do ofício, Suzy. Ainda bem que estávamos perto. Poderemos examinar o corpo e o local do crime pouco depois do acontecimento.
Pronto, está tudo na maior zorra. Também o título da peça é Confusão no Boulevard.
Por aqui, inspetor. Meu nome é Orestes e sou contra a regra da companhia.
Mataram o primeiro ator, não é?
Pois é. Dois tiros. Ali é o camarim dele.
Uhum. É.
Pronto. Aí está.
É. O ator estava na certa se preparando para o espetáculo. Ainda estava de roupão. Caiu arrastando a cadeira na qual estava sentado. Pode nos deixar a sós. Mantenha toda a companhia na casa do teatro.
Sim.
Depois interrogarei um por um.
Pois não, inspetor. Com licença.
Pois não?
Não é bom chamar a perícia, chefe?
Sim, sim. Mas antes, vamos fazer um primeiro reconhecimento. Alvejaram o ator pelas costas. Dois tiros disparados a alguma distância. Talvez da porta do camarim. E carregaram a arma. Mas aqui não está. Ali em cima do trocador há um papel manchado de sangue. Parece um bilhete. Vamos ver o que diz. Se eu aparecer morto, o culpado de minha morte... E acaba aqui. Parece que Ivan foi surpreendido pelo criminoso no exato momento em que escrevi o bilhete. Em todo caso, mandaremos os peritos examinar este papel.
Mas quem terá cometido o crime, chefe?
Isso é o que pretendo descobrir, Suzy. Esse camarim fica bastante afastado das coxias do teatro. Qualquer um poderia vir até aqui, atirar no ator e correr para um esconderijo. Vamos interrogar o pessoal da companhia. Suzy, você procure um telefone e chame os peritos e o legista.
Ah, deixa comigo, chefe.
Veja, uma bala encravada na parede. Deve ter atravessado o corpo. Aqui todos os componentes da companhia?
Sim, senhor, inspetor.
A senhora era a esposa do ator, não é verdade?
Sim, inspetor.
Infelizmente, Ivan não era uma pessoa querida. Vivia criando casos com todos.
Era um mau caráter.
Isto quer dizer que qualquer um dos integrantes da companhia podia ser o assassino de seu marido, não é, dona Teresa?
Bem, eu não posso afirmar uma coisa dessas, inspetor, mas...
Permita que me apresente, inspetor. Meu nome é Rodrigo e sou empresário da companhia. Muito prazer, senhor Rodrigo.
Eu peço um pouquinho de silêncio agora, por favor, sim? Um pouquinho de silêncio.
Tem algo a nos declarar?
Bom, eu era amigo de Ivan.
Nunca tive motivo de queixas contra ele.
Claro, você era um empresário e Ivan dependia do seu dinheiro. Meu marido não era nenhum tolo, Rodrigo. Você sabe muito bem disso.
Dona Teresa, a senhora parece que tinha muitas queixas de seu marido, não?
Claro. Ivan era metido a conquistador. Sempre procurava um jeito de diminuir-me diante de estranhos. Não se cansava de me lembrar que já não sou jovem nem bonita. Mas quando nos casamos, eu era bonita e jovem. Ele também já não era nenhum rapazinho.
Onde estava o senhor quando se ouviram os tiros, senhor Rodrigo?
Eu estava na sala de fumar do teatro, conversando com algumas pessoas.
Por falar nisso, alguém sabe me dizer mais ou menos a hora do crime?
Eu sei, inspetor. O meu nome é Sandra e trabalho também na companhia. Eu ouvi o reloginho do contra-regra bater 9 horas, quando escutei os tiros. Eu saí do meu camarim para o corredor, chamando por Ivan. Eu me dirigi ao camarim dele e foi então que... Bom, foi então que eu encontrei caído, morto.
9 horas foi então a hora do crime.
Ah, prontinho, chefe.
Então, Suzy.
Eu já dei conta do recado, né? Daqui a pouco estarão aqui a perícia e o médico legista.
Muito bem, Suzy. Eu peço a todos que não saiam do teatro. Eu e minha assistente vamos dar uma busca em regra e depois voltaremos a falar-lhes. Com licença, sim? Venha, Suzy.
Ah, estamos aí, chefe. Eu acho melhor que cada um de nós fique em seu camarim. Pelo jeito a coisa vai entrar pela noite adentro. Vamos fazer serão. Até morrendo, Ivan tem que criar aborrecimentos para os outros.
Mas foram os últimos.
Uma mulher sem coração. Nem parece que o marido foi assassinado.
Tereza já não era mulher do Ivan faz muito tempo, né? E você sabe quem estava na crista da onda, não é, meu bem?
Você não perde a mania de ser maldizente, não é, Nathaniel? Eu sou dona do meu nariz e da minha vontade, tá? E com licença.
Ah, tem toda. Ela ficou furiosa. É, todo mundo sabe que entre ela e Ivan existia um caso, um cacho. Agora ela ficou na mão. É, Tereza certamente vai fazer tudo para que ela seja despedida da companhia. Eu, por mim, continuo no meu canto.
Se você falasse um pouquinho menos, talvez se desse bem melhor, Daniel.
O que é? Orestes? Na minha idade, em fim de carreira, já não preciso ser tão cuidadoso, né?
Você acha?
É.
Por falta de cuidado é que o Ivan foi abotoado.
Chefe.
Mas em algum lugar deve estar escondido um revólver calibre 32.
Calibre 32?
Sim, Suzy. A bala que encontrei encravada na parede do camarim de Ivan é desse calibre.
Só falta examinar aquela lata de lixo ali, ó.
Vamos ver.
Achei, chefe. O revólver estava aqui na lata de lixo.
Não pegue, Suzy, não pegue. Pode ter impressões digitais. Eu vou apanhá-lo com um lenço. Sim. Prontinho. Como eu imaginava, calibre 32. Na certa, o criminoso atirou pela porta entreaberta do camarim e, ao fugir a caminho dos bastidores, onde os artistas aguardavam a hora de subir o pano, atirou a arma no lixo. Vamos falar com o contra-regra, Orestes.
O senhor fala e eu escuto, chefe.
Ele sempre ficava sozinho no camarim uma hora e meia antes de começar o espetáculo. Era sempre o primeiro a chegar ao teatro.
Era então um costume antigo?
Ah, sim, inspetor. Ivan chegava ao teatro por volta de 8 horas e se metia no camarim para ler, escrever, repassar o texto, etc.
E o camarim da esposa, dona Teresa, onde fica?
Ao lado do camarim de Ivan.
Eles
parecem que estavam separados. Eu não estou bem certo. Acho que nada corria bem entre o casal, isso é certo. Ivan tinha um gênio danado. Hoje mesmo, quando chegou ao teatro, teve uma discussão terrível com o porteiro, Isaías.
E você, Orestes? Dava-se bem com o morto?
Eu não vou mentir ao senhor, inspetor. Eu não gostava nem um pouquinho do Ivan. Bom, mas isso não quer dizer que tivesse motivo para matar o homem, não é? Eu gostava do modo dele. Era agressivo, pretensioso, cabotino. Dá para entender?
É, entre gente de teatro encontra-se muito desses espécies. Eu não sei por quê.
Talvez seja pelo fato de um artista ficar em evidência. Os vaidosos, pretensiosos e cabotinos adoram tal circunstância.
Ivan era um camarada mau caráter mesmo.
Obrigado por suas informações,
Ernesto.
Agora eu e Suzy vamos falar com o porteiro. Muito obrigado e esteja atento, hein?
Certo. Fui o último a chegar ao camarim daquele camarada, inspetor.
Sim, Zaís, e por quê?
Bom, eu nunca me afasto da entrada onde recebo os bilhetes. Eram 9 horas e alguns espectadores já estavam entrando, embora o espetáculo estivesse marcado para as 9h30.
Eu soube que você teve uma séria discussão com o Ivan.
Uhum.
Por que motivo? Eu posso saber?
Eu tomei um dinheiro emprestado na mão dele e não podia pagar. Então, ele queria uma correção de 80%. Um roubo. Eu protestei e ele começou a me dizer uma porção de desaforos. Como não sou nenhum idiota, respondi à altura. Comigo, não. Ele é grande lá para as conquistas que faz e para o público que paga para ver suas macaquices no palco. Para mim, não. Para mim, ele era um cara como qualquer outro.
E depois da discussão, pouco depois, Ivan é assassinado com 2 tiros.
Exatamente, mas não fui eu, inspetor. Eu não podia ter atirado nele se estava recebendo os ingressos. Todo mundo me viu na entrada do teatro.
Está certo, Isaías. Por enquanto é só. Muito obrigado.
Não tem de quem, inspetor.
Vamos, Suzy. Ainda temos muitas perguntas a fazer.
É isso aí, chefe. Puxa vida, o homem usa uma fada toda cheia de papagaiada. Não é, chefe?
É, Suzy. A fada do porteiro é mais bonita do que a de um marechal.
É.
Toda azul e dourada. Com luvas impecavelmente brancas. E aquele boné de fala comprida é um figuraço.
É mesmo. E agora, chefe, com o que é que nós vamos falar, hein?
Eu estou curioso por saber o que aquela atriz loura que encontrou o corpo tem a dizer. Vamos ouvi-la.
Inspetor, existia um romance entre nós dois. A Teresa não sabia de nada.
Você ouviu os tiros e foi ao camarim de Ivan, não é assim?
Exatamente, inspetor.
Por que achou que devia ser no camarim de Ivan? Estavam dando tiros.
Eu não sabia que eram tiros e nem pensei nisso. Eu saí do meu camarim e corri ao camarim de Ivan. Eu estava assustada com o barulho. E foi quando o encontrei caído, morto.
Pobre Ivan.
Você é uma das pessoas que não tem nenhum álibi, Sandra.
E eu preciso? Eu não mataria Ivan, inspetor. E além do mais, eu nem sei atirar. Jamais em toda a minha vida eu peguei numa arma de fogo, inspetor.
Seu romance com o ator corria num verdadeiro mar de rosas, não é, Sandra?
Não, senhor. A verdade não é essa.
Ah, não? O que havia, então?
O Ivan era metido a conquistador. Ele nunca estava satisfeito com a pessoa com a qual tinha uma fé. Ele, ao que tudo indica, já estava de olho em outra garota. Ele me disse mesmo que tinha uma namorada bastante jovem, muito bonita, muito mais nova do que eu.
Quando foi que Ivan lhe disse isso, Sandra?
Ele disse hoje mesmo. Ele chegou ao teatro cedo, como de costume. Um pouco depois, eu fui ao seu camarim, onde ele estava bebendo cerveja sozinho. Sentado diante do espelho.
Ainda não tinha se preparado para entrar em cena?
Ele estava maquiado. Faltava apenas tirar o roupão e vestir a roupa de cena. Mas ele estava muito deprimido.
Deprimido? Por que razão?
Isso ele recusou a me dizer. Ele estava assustado, estava revoltado, mas não me disse por quê.
Você demorou muito tempo no camarim conversando com ele?
Não, uns 10 minutos, se tanto. Depois eu fui para o meu camarim me preparar para a cena. Só ouvi novamente depois de morto.
Está certo. Anotou tudo, Suzy?
Ah, eu durmo em serviço, chefe. Qual é?
Ah, muito bem. Bom, vamos prosseguir nos interrogatórios. Por enquanto é só a Sandra, mas você ainda não pode ir para casa.
Eu estarei aqui, meu camarim, para qualquer coisa que seja preciso.
Muito obrigado. Vamos embora, Suzy.
Vamos. Ela é bem bonita, não é, chefe?
É, uma garota e tanto.
É.
Embora não deva ser tão jovem quanto aparenta. Muito trato, ginástica e tudo mais ajudam as mulheres a enganar a idade.
É isso mesmo. E agora, chefe, vamos falar com quem?
Aquele ali é o camarim de Nathaniel, o cômico da companhia. Vamos ver o que é que o velhote tem a nos dizer.
Pode entrar. A porta está aberta.
Com licença, Nathaniel.
Oh, inspetor. Estava mesmo pensando em quando chegaria a minha vez de ser interrogado. Entre. O camarim não é muito grande, não, mas tem duas cadeiras e o divã. Onde, nos intervalos das matinês, eu tiro uma testana. Oh, podem se acomodar como acharem melhor.
Muito obrigado.
Muito bem. É, estou às suas ordens, inspetor. Olha, mas vou dizendo, como é uso num caso desse. Que não vi nada, não ouvi nada e não sei de nada.
O senhor é canhoto?
Opa, o senhor é mesmo vivo, hein, inspetor. Num instantinho já notou esse detalhe, né?
Força do hábito. O senhor trabalha em teatro há muitos anos, não é mesmo, senhor Nathaniel?
É, mais de 40, sim. Eu estou aposentado pelo Instituto, né? Mas, como além do que recebo, ser uma mixaria, eu não me conformo, sabe, em ficar parado. Por isso, eu continuo em atividade. É. Olha, em teatro, eu já fiz quase tudo, sabe? Já drama, comédia, revista, variedade. Eu faço alguns números de prestidigitação, sabe? Eu pertenço ao Círculo de Mágicos, cujo presidente é o meu grande amigo, Cauê Filho. Ele me conhece bem, me conhece, mas como eu lhe dizia, eu já fiz de tudo. Menos travesti, é claro.
O senhor gostava do Ivan? Dava-se bem com ele?
Bom, ninguém podia dar-se bem com aquele pretensioso, né, inspetor? Era de um capotinismo sem tamanho.
É, e quando o senhor virou os tiros, onde estava o senhor?
Morei. O álibi, não é assim que chamam?
Isso mesmo, o álibi.
É, o álibi. Deixe-me ver, inspetor. Sim. Ó. Eu estava parado na porta do camarim de Sandra, fazendo qualquer comentário com ela. Isso mesmo. De repente, ela, pam, pam, dois tiros. Sandra saiu correndo para o camarim de Ivan. E bem, o resto o senhor já deve estar mais do que farto de saber, né? Todo mundo chegando aos gritos. O que não foi? Uma confusão dos 600 denâmicos. Só mesmo gente de teatro é capaz de organizar com todos os detalhes. Ou, devo dizer, desorganizar.
Bem, as suas palavras servem de árabe também para Sandra.
Mas o senhor não pode desconfiar daquela pequena, né? Inspetor, ela é um anjo, uma excelente colega e muito bonita, não é mesmo? Olha, inspetor, se eu fosse mais moço, se por nada de idade ela me desse bola, não sei não. Afinal de contas, olha aqui, tô inteirinho, ainda não morri, não é mesmo? Entendeu, morou no assunto? Não posso dizer que tenha o furor dos 20 anos, mas ainda, com licença, ainda dá para viver.
O senhor parece gostar muito de Sandra, né?
E gosto mesmo, chefe. Bom, e não é nenhum crime um homem gostar de uma mulher bonita, não é mesmo?
Não é. Mas e Sandra, o que acha dessa sua dedicação por ela?
Olha, inspetor, ela nunca me deu bola, sabe? Somos apenas bons amigos, infelizmente.
Eu creio que é o bastante, senhor Nathaniel.
Então, quer dizer que eu posso ir para casa? Confesso, inspetor, que adoraria aproveitar a noite de...
Não. Infelizmente, ainda não posso dispensar ninguém.
Ora.
O senhor terá de permanecer no teatro como os demais.
Certo.
Deve ser os peritos, chefe.
Assim, Suzy. Vamos falar com eles e continuar as nossas especulações. Com licença, senhor Nathaniel.
Boa tarde.
O senhor está satisfeito com as medições do camarim, chefe?
Sim, Suzy. Tudo confirma a minha primeira previsão. Os tiros partiram mesmo da porta.
Bom, isso quer dizer que podia ser qualquer pessoa, não é?
É, isso mesmo. Todos são suspeitos até segunda ordem.
De quem será este capote aqui, chefe?
Um capote?
É.
É verdade. Não tinha reparado nele antes.
Bom, é que estava pendurado neste cabide atrás da porta, né?
Vamos examiná-lo, Suzy. Pode ser que encontre... Espera. O que é isso aqui?
É um revólver, chefe. Olha, e pelo cheiro foi usado recentemente.
Sim, Suzy. Um revólver calibre 38 com um silenciador adaptado ao cano. Usaram dois revólveres para dar os tiros nas costas de Ivan. Ou será que não foram apenas dois, mas sim três, os tiros disparados?
O Teatro de Mistério está apresentando Quem Matou Ivan? Mais uma história de Hélio do Soveral.
Bom dia, Suzy. Eu cheguei mais cedo hoje para examinar melhor o caso.
Eu conheço o senhor, chefe. Quando tem um crime para resolver, até perde o sono.
É.
E então, alguma novidade?
Bom, Suzy, os tiros foram realmente três. Mas somente dois acertaram as costas da vítima. A bala 32 encontrada na parede não tinha atingido o alvo. Mas eu ainda não tenho o laudo médico. Os artistas foram liberados e o delegado do distrito notificado do caso.
Mas quer dizer que o assunto não é de nossa competência, chefe?
Não, pelo contrário. Como nós estávamos presentes e tomamos as primeiras providências, o caso acabou ficando mesmo em nossas mãos.
Ah, então está muito bem entregue, não é verdade?
É você que está dizendo, Suzy.
Ora.
Eu sempre faço o mais que posso, mas não sou infalível.
Oh, que é isso, chefe? Deixe de modéstia. O senhor é bom.
Está impossível hoje,
hein? Bom, mas quando é que vai chegar o laudo?
Já está, Camila. Vamos aguardar, Suzy.
Está aqui o laudo, chefe. Acaba de chegar.
Vamos ver. Vamos ver o que é que descobriram. Aqui está.
O quê?
Aqui dá a hora da morte como sendo por volta de 8:30 ou um pouco mais.
8:30? Mas se foi às 9 que todos ouviram os tiros, chefe?
Bom, aqui diz 8:30 ou um pouco mais. Nada de 9 horas, Suzy. Quando o tiro com o revólver calibre 32 foi disparado, Ivan já estava morto. Pelo menos havia uns 15 ou 20 minutos.
Ah, essa não.
É pra você ver, né? Tinha sido morto com uma bala no coração, disparada pelas costas, a uma certa distância.
E as armas? O que diz o exame a respeito de impressões nas armas?
Não havia nenhuma marca digital nos revólveres.
Bom, isso quer dizer que o criminoso ou usou um lenço para limpar suas impressões, ou então, peraí,
O quê? Vamos, termina, Susi. Eu sei o que você ia dizer. Ia dizer que talvez o criminoso usasse luvas, não é isso?
É isso mesmo, chefe.
E você reparou que entre os atores preparados para entrar em cena, havia uma pessoa que usava luvas?
Luvas?
É.
Mas... Ah, sim, chefe. Aquela dona. Mas como é mesmo o nome dela?
Tereza. A esposa da vítima. Ela usava um vestido de soirée e luvas de perica branca de cano longo.
Aliás, estava joia mesmo. Parecia até uma dona da alta, né?
Sabe de uma coisa, Suzy?
Ah.
Vamos começar tudo novamente.
O quê? Começar tudo de novo? Mas por quê?
Como Ivan morreu antes das 9 horas, o álibi de muitos dos suspeitos perde o valor.
Bom, isso é verdade.
Inclusive os álibis de Sandra, do porteiro e também de Nathaniel.
Bom, quer dizer que um deles podia muito bem ter feito serviço, não é?
Claro. E com isso nós teremos também mais serviço a fazer. Vamos andando, Suzy.
Vamos embora. Peraí, mas andando para onde, chefe?
Vamos conversar com a viúva, Suzy. Dona Tereza pode nos fazer alguma revelação importante. Das 9, dona Tereza?
Sim. Estive conversando com Rodrigo na entrada da coxia, entre a plateia e os bastidores do teatro.
É, isso é verdade, inspetor. Bom, e sendo assim, eu também tenho um álibi para essa hora, não acha? O senhor tem 2 bons álibis, senhor Rodrigo. E eu, para ser franco, sempre desconfio de quem tem bons álibis. Parece tudo muito arrumadinho.
O senhor acha que fui eu o criminoso, inspetor? Dole. Eu não tinha motivos para desejar a morte de Ivan. Talvez fosse mesmo a única pessoa que não tivesse motivo.
Pois a mim até mesmo isso soa falso. Por que apenas o senhor não tinha motivos de queixa de um homem que era de difícil trato?
Bem, eu não sei explicar. O que sei é que entre mim e Ivan sempre existiu a maior cordialidade.
Eu posso testemunhar o que Rodrigo está dizendo, inspetor. Entre meu marido e Rodrigo, nunca houve problema de espécie alguma. O que causava admiração a todos nós, não é?
A senhora nos disse que seu marido era dado a romances extraconjugais, não é verdade?
Isso mesmo. Ivan era um conquistador, um Dom Juan, como se costuma dizer.
A senhora conhecia alguma aventura do morto?
Eu sei onde o senhor quer chegar, inspetor. Sim, eu sabia do romance entre Sandra e Ivan, se é o que o senhor quer saber. Mas esperava que, como sempre, Ivan se fartasse de Sandra e entrasse no bom caminho. Mas ao que parece, meu marido não tinha mesmo jeito, não, sabe? E eu já estava pensando em me separar dele e ir morar com minha mãe.
Eu ouvi dizer que seu marido já andava de romance com uma garota bem mais jovem do que ele. A senhora tinha conhecimento deste fato?
Não. Nem imagino quem possa ser a pequena inspetor. Mas se for, era incorrigível.
Não existe na companhia, embora sem entrar na peça atualmente em cartaz, nenhuma garota nessas condições?
Não, inspetor. A peça em cartaz tem apenas 4 intérpretes. Os demais atores que fizeram a peça anterior tinham sido dispensados. Mas entre eles não existia nenhum brotinho.
É. Está certo. E quando voltarão à atividade?
Bom, nós estamos ensaiando um substituto para Ivan. Creio que no máximo dentro de 3 dias recomeçaremos os espetáculos. O espetáculo continua, como sempre se diz, né?
Ah, em 3 dias dá para alguém decorar tudo e fazer a peça inteirinha?
Bom, mas nós contratamos um ator veterano e de muitos recursos. Ele se sairá bem, eu estou certo.
Até melhor do que Ivan, por não ser tão pretencioso.
Eu espero que seja assim mesmo. Agora eu vou conversar com os outros membros da companhia. Com licença.
Pois não? Tereza? Será que ele desconfia mesmo de mim?
Eu sei lá, essa gente da polícia é cheia de mistérios, Rodrigo.
Vamos esperar para ver no que dá tudo isso.
Espere. Você não gostaria de saber quem matou seu marido?
Para mim, seja lá quem for, fez um grande bem à humanidade.
Beleza? Francamente, é desse modo que você sente a morte de seu marido?
É desse modo, sim. Quer saber de uma coisa? Ivan não prestava. E não ficou bonzinho só porque está morto, não. Quem quer que tenha praticado o crime, Rodrigo, tirou-me uma carga dos ombros e merece a minha gratidão.
Mas se ele morreu às 8:30, até eu podia ser o assassino, né?
Sim. E por quê?
Bem, a essa hora eu andava por aí pelo teatro, de um lado para o outro, providenciando tudo para a peça. Vendo se os móveis estavam em seus lugares certos, se os adereços estavam postos e tudo mais. A peça tem muito efeito especial, né? E é preciso cuidar de tudo com bastante antecedência.
Compreendo, Orestes. E você, Isaías, onde estava às 8:30?
Eu?
Sim,
eu estava por aí, inspetor. Na verdade, eu só fui para meu posto pouco antes das 9 horas. Aliás, foi o que eu falei com o senhor.
Isaías, você me disse que discutiu com o Ivan por causa de um dinheiro que ele lhe emprestou.
É verdade.
Para que foi o dinheiro?
Bom, eu sou chefe de família, inspetor. Eu tenho que me virar muito para viver com o que ganho aqui no teatro. Precisava de dinheiro para pagar a taxa de matrícula de minha filha no colégio. Sabe, inspetor, eu não quero, por nada deste mundo, que minha filha deixe de estudar. Eu farei todos os sacrifícios por ela.
É, todos nós sabemos que Isaías é um excelente chefe de família, inspetor. E a filha dele é uma mocinha que merece ter um bom futuro.
Bom, se é assim, eu pensei que você não fosse casado. E que, como tantos outros, gastasse o que ganha em jogos e bebida.
Eu? Deus me livre, inspetor. Olha, bebida é coisa que eu não ponho em minha boca, inspetor. E quanto a jogar, só na loteca. E assim mesmo, 10 pratas por semana. Quem não arrisca, não petisca, não é mesmo? Tento a sorte como um meio de melhorar a vida. Não, inspetor, não. Eu me gabo de ser um homem muito honesto.
Meus parabéns. Meus parabéns por isso. Você sabe, é raro hoje em dia. E quanto à dívida com o Ivan, como pretendia saldá-la?
Bom, na verdade, minha família lá no norte ficou de me mandar algum dinheiro. Não é muito, eu sei, mas ia dar para pagar o que eu devia.
Está certo. Muito obrigado. Onde está o senhor Nathaniel? Eu queria conversar com ele.
Ah, deve estar no camarim. Aquele é como um caramujo. Vive na casca.
É. Vamos até lá, Suzy. Talvez o seu Nathaniel tenha novidades para nos contar.
Aquele?
É.
Está sempre por fora das coisas. Como ele sempre diz, não vi nada, não vi nada e não sei de nada. É o seu lema.
É, e no que faz dele muito do bem. Quem sabe viver, meu filho, vive muito mais, tá?
Bem, inspetor, eu para falar a verdade, né? Inspetor, eu...
Desembucha logo, senhor. Fica aí com a conversa de cerca, Lourenço.
Bem, inspetor, eu sabe como é que é e coisita...
Ora, fala logo de uma vez.
Vamos, senhor Nathaniel. O senhor nos ocultou alguma coisa, não é verdade?
É, sim, senhor. É verdade, eu confesso. Foi tolice de minha parte, né? Mas, inspetor, sinceramente, eu não gosto de me meter em confusões.
Sim, eu compreendo. Mas quando se trata de um crime de morte, nunca se deve ocultar coisa alguma.
Disse muito bem. O senhor tem toda a razão, sabe? Eu peço desculpas, inspetor.
Tá bom, tá desculpado.
Mas o que foi que o senhor deixou de nos dizer, hein?
Bom, o negócio é o seguinte, sabe? Inspetor, eu sei a quem pertence aquele revólver.
Ah, sabe?
Sei. Eu sei quem é o dono daquele 32.
Opa! Isso é uma verdadeira bomba! Vamos lá, quem é o dono?
Não, com licença, não é dono, não, senhora.
Não?
Sim, dona. Hã? É, senhora, o revólver pertence à Tereza.
O quê? A esposa do moço?
Sim.
Como é que você sabe,
meu senhor? Inspetor, eu vi aquele revólver várias vezes na gaveta daquela penteadeira que tem no camarim da Tereza.
Espera. Você tem certeza do que está dizendo? Hein, Nathaniel?
Que há. Claro que tem, inspetor. Certeza absoluta. Que há, eu não sou homem de muito falar, não. Eu procuro sempre ficar no meu canto, sem me intrometer em coisa alguma, mas sou um grande observador. Eu estou sempre a par de tudo quanto acontece à minha volta, inspetor. A minha libido, curiosidade, ou lá o que seja. Mas o que é que vai fazer, né? Eu sou assim. Eu tenho plena certeza de que aquele 32 pertence a Tereza, inspetor.
O senhor nos deu uma boa pista.
Não é puxa aqui, não. Peraí, pelo amor de Deus. Inspetor, não me comprometa. O senhor não vai dizer que fui eu quem lhe contou, né? Se não, o senhor compreende. Ela agora é a primeira dama da companhia. E eu pretendo conservar o emprego.
Não se preocupe. Eu nada direi.
Obrigado.
Saberei apertar a dona Tereza até fazê-la confessar a verdade, sem com isso comprometer. Fique tranquilo por esse lado.
Muito obrigado, inspetor. O senhor é um homem decente, hein? Coisa rara hoje em dia, inspetor. Coisa muito rara.
De nada. Eu já disse que não.
Dona Tereza, não adianta mentir. Eu sei que aquele revólver lhe pertence.
O senhor sabe?
Sei.
Ora, confesse de uma vez, dona. Foi a senhora quem deu os tiros, não foi?
Vamos lá, dona Tereza. Queremos ouvir de seus próprios lábios toda a verdade, embora eu já saiba mais ou menos de tudo.
O senhor sabe? Claro! O chefe não dorme em serviço, dona. Sim, é verdade.
Confessa então que a arma lhe pertence?
Confesso. E confessa também que foi a senhora quem deu aqueles tiros.
Seu chefe já sabe de tudo, moça. Eu nunca imaginei ser descoberta.
Foi então a senhora. E por quê? Por que atirou em seu marido, dona Tereza?
Já não suportava mais viver em companhia de Ivan e sofrer os seus ataques de mau gênio. Se ele morresse, eu receberia um seguro no valor de 500 mil.
Nossa, uma nota de responsa, hein, chefe? Ah, eu com uma grana desse aqui na mão. Tirava licença sem vencimentos por tempo indeterminado e ia me badalar até dizer chega.
Calma, Sus, calma.
Agora que fui descoberta, eu sei que vou perder o seguro. Não adiantou nada. Devia imaginar que nada que viesse de Ivan daria certo para mim. Ele era um egoísta. Fez aquele seguro só para se exibir. Eu creio mesmo que mais cedo ou mais tarde acabaria trocando o meu nome como beneficiária pelo nome de outra qualquer. Ele não me queria mais. Mudou muito. Não havia mais amor entre nós.
Que tal se eu lhe disser que talvez a senhora não perca o seguro de seu marido?
Não.
Não?
Mas se fui eu que o matei, pelo que sei, os criminosos não se podem beneficiar dos bens de suas vítimas.
Isto é fato. Mas posso lhe garantir que quando a senhora, às 9 horas, atirou em seu marido, ele já estava morto.
O quê? Meu marido já estava morto?
Sim. O verdadeiro assassino agiu às 8:30 ou 9:15.
Mas não é possível, porque eu entrei a abrir a porta do camarim de Ivan e ele estava sentado de costas para a porta.
Já morto. Embora o corpo talvez estivesse escorado em alguma coisa.
Mas ele caiu quando eu atirei.
Eu sei, não. Só então, sob o impacto de uma de suas balas, o corpo estremeceu e tombou no chão. Seu marido foi morto às 8:30 ou 9:15 por uma bala de revólver 38, munido de silenciador. Mas mesmo assim é provável que a companhia relute em pagar o seguro de vida. A senhora não matou seu marido, mas tentou, não.
Sim, é verdade, mas então eu... Se tudo aconteceu como o senhor acaba de dizer, eu fiz uma grande tolice. Eu estraguei tudo com minhas próprias mãos. Mas eu não podia adivinhar.
Somente um dos tiros disparados pela sua arma atingiu o corpo. A outra bala alojou-se na parede do camarim e foi por mim recolhida.
Bom, quer dizer que o homem foi morto por duas pessoas?
Não é bem isso, Suzy.
Hã?
Digamos que os assassinos foram dois, embora um não soubesse da existência do outro. A arma que realmente causou a morte de Ivan foi o 38 que encontramos naquele capote que estava pendurado no cabide atrás da porta.
Mas quem foi que matou Ivan? Quem matou Ivan, inspetor?
Isso logo ficaremos sabendo. Antes de mais nada, eu vou mandar Suzy fazer uma pequena sindicância.
Deixa comigo, chefe. Esmiuçar a vida alheia é comigo mesmo. O que é que eu tenho que fazer, hein?
Depois eu lhe digo. Vamos deixar a Dona Tereza em paz. Ela está nervosa e precisa repousar. Bem, com licença, Dona Tereza.
Sim, inspetor. Eu estou com os nervos enfrangados. Precisei de muita presença de espírito para não me denunciar antes.
Enquanto eu e Suzy fazemos algumas investigações, a senhora terá bastante tempo para descansar. Vamos embora, Suzy.
Bora, chefe.
Você tem que ir um pouquinho longe, hein? E agir depressa.
É verdade, senhor. Eu gostava muito de Ivan. Agora ele está morto.
Mas você não sabia que ele era casado?
Ele me prometeu pedir o divórcio. Tanto que eu ia fugir com ele.
Fugir com ele? Mas para onde?
Íamos para Buenos Aires dentro de uma semana.
E a companhia?
Que tem? Eu não me importo nem um pouquinho com aquela companhia de teatro. Ivan era um bom ator e logo que voltássemos faria outra companhia e ganharia bastante dinheiro, eu tenho certeza.
Você sabe se Rodrigo, o empresário, estava a par desse plano de Ivan?
Não tenho certeza, mas creio que não. Ivan me disse que Rodrigo tinha empatado muito dinheiro na peça e que ainda não tinha dado para recuperar tudo. Na certa, teria um grande prejuízo.
E mesmo assim, Ivan ia abandonar a companhia para fugir com você?
Claro. Meus pais não aprovariam a nossa união. E Ivan sabia disso. O único jeito era mesmo fugirmos. Quando tudo estivesse resolvido, voltaríamos. E meus pais não podiam fazer mais nada. Era um bom plano. E agora...
Agora eu acho bom você tomar juízo e cuidar de sua vida direitinho. Sem essa de ir atrás de pessoas e fazer promessas com essa gente de artista. Isso não adianta nada. Bem, Leila, eu já sei o que eu queria saber, sabe? Adeus e tenha juízo, menina. Não faz mal a ninguém um pouquinho de juízo, tá?
Sim, sim. Agora eu nem sei o que vai ser de mim. Sim, vai.
Bom, você vai levar a vida que toda moça em sua idade deve levar. Estudar, ter um namoradinho de sua idade e mais tarde, então, sabe como é que é, né? Bom, garotinha, tchau, hein? Seja feliz e nunca mais me dê uma dessas, hein?
Então, o nome da garota é Leila.
É isso mesmo, chefe.
Ia fugir com o Ivan.
É.
Agora compreendo tudo. Agora tenho certeza de que estou na pista certa. Suzy, vamos voltar ao teatro para prender o criminoso. Estão todos lá ensaiando a peça com o substituto de Ivan.
E aquela dona, Tereza?
O que é que tem?
Ah, ela não vai entrar em cana?
Não, talvez não. Claro que será chamada ao inquérito e processada por tentativa de homicídio. Mas ainda que tivesse atentado contra a vida do marido, não foi ela criminosa. Ela chegou tarde. Felizmente para ela. Poderá responder ao processo em liberdade.
É, mas o cara, o tal de Ivan, tinha mesmo que morrer naquele dia, chefe. Era o dia dele, não é?
É mesmo, Suzy. Cada um de nós tem o seu dia e dele não escapa.
É.
Bem, vamos ao teatro.
Vambora, chefe.
Já está na hora de encerrar esta peça. Como vê, sabemos de tudo. É melhor confessar a verdade.
Está bem. Eu confesso, inspetor. Fui eu mesmo. Descobri que Ivan estava desencaminhando minha filha. Não foi apenas por causa da dívida que discutimos. Não. A razão principal foi Leila. Cheguei mesmo a ameaçá-lo de morte se ele não desistisse de minha filha. E o canalha riu na minha cara, inspetor. Disse que Leila lhe pertencia e que iria se casar com ela. Eu já tinha comprado aquele revólver com silenciador. Comprei na Baixada Fluminense. Deixei-o escondido aqui mesmo, no teatro. Depois... Bem, depois nós discutimos e ele se afastou com ar de superioridade. Fiquei furioso. Peguei a arma e... Matei, sim, matei. Matei o canalha que ia fazer a infelicidade de minha Leila. Matei para que ele não destruísse a vida de minha filha, inspetor.
Diga uma coisa, Isa. Você não foi visto por ninguém?
Não. Não, não, não. Não fui, não. Eu caminhei pé ante pé até a porta do camarim do tratante e abri devagarinho a porta. Ele estava sentado em frente ao espelho, de costas para mim. Atirei e meti o revólver no bolso daquele capote. Como em minha farda de porteiro sou obrigado a usar luvas... Evidentemente, não deixei nenhuma impressão digital. Depois, voltei para o meu lugar, na portaria. Eu nunca pensei que ele tivesse a ideia de escrever um bilhete me acusando, e muito menos que Dona Teresa pretendesse matar o marido. Se eu soubesse, eu tinha deixado que ela fizesse o serviço sozinha. Mas quem podia adivinhar?
Assim é a vida, meu caro. Se Dona Teresa também soubesse que você já tinha morto Ivan... não teria se dado ao trabalho de tentar matá-lo. Coincidências assim acontecem, embora sejam raras.
E agora, ela vai entrar numa bolada, não é, inspetor?
Entrará mesmo, ou não. Vamos esperar o que a companhia de seguros vai decidir. Bom, mas isso não vem ao caso. Vamos embora, é isso?
Algema, chefe?
Não, 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 Suzy. Eu conheço as pessoas. Isaías não é o tipo de criminoso que tenta escapar. Ele nos acompanhará direitinho, hã? Vamos embora, Isaías?
Obrigado, inspetor. Obrigado pela consideração.
O de Mistério acaba de apresentar o original de Hélio do Soveral, Quem Matou Ivan. Tomaram parte os seguintes artistas: Carmen Dolores vivendo o papel de Sandra. Wilson Marcos foi Orestes. Amélia Ferreira, Teresa. Navarro de Andrade, Nathaniel. Orlando Melo, Rodrigo. Isaac Bardavi, Isaías. Carmen Sheila, Leila. Lourdes Santana, Suzy. Domício Costa, como sempre, no papel de Inspetor Santos. Contra a regra de Jorge Moreira, operador Valdomiro Santos. Sonoplastia, José Marques. Ensaio e direção, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um teatro de mistério.